Sempre a todos que estão aí no estúdio também, nos acompanham, são imagens e registros, inclusive com vídeo, que mostram a gravidade da situação, mas com um final feliz. Uma cadela ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros durante um incêndio de grandes proporções em uma oficina e depósito de materiais automotivos em Pouso Alegre, na madrugada de hoje. Esse vídeo mostra o exato momento em que o bombeiro sai do imóvel com o animal no colo, em meio à fumaça e também às chamas. De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 3h30 da manhã pelo telefone 193. As equipes chegaram ao local, o fogo já havia se espalhado por grande parte do imóvel e durante o combate às chamas, o proprietário então avisou aos bombeiros que havia uma cadela dentro do imóvel. A cara ia ser socorrida, né? Foi o que aconteceu. Os bombeiros eles concentraram esforços na criação de uma rota de acesso ao interior da edificação, controlando chamas, reduzindo também a temperatura em pontos estratégicos. Foram feitas aberturas no telhado para liberar calor e também fumaça, melhorando inclusive a condição de visibilidade e segurança dos próprios bombeiros que foram entrar no imóvel para fazer o resgate. O chefe da guarnição ele entrou no imóvel com os equipamentos de segurança necessários e localizou a cadela dentro do banheiro, totalmente acuada, desesperada. O animal ele foi retirado, sem ferimentos aparentes, entregue ao dono. Não tivemos feridos também nesta operação, foi uma operação de grande sucesso, cujas imagens, para quem nos acompanha, através delas, consegue ver o registro do momento, inclusive, do resgate, que, como eu falei, teve um final feliz aqui em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, meu caro Fernando.
Muito bem, obrigado, então. É grande trabalho aí do Corpo de Bombeiros do Sul de Minas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia para você aí. Aplausos nossos aí para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Valeu. Bom trabalho. Rodrigo Costa, direto de Poços de Caldas, no sul de Minas. E a gente vai direto também para o nosso jornalismo aqui da Jovem Pan, que tem acompanhado de perto mesmo o trabalho de operações da polícia contra facções criminosas. E agora a polícia parece que teve acesso a um novo organograma de uma importante organização criminosa. Quem tem todas as informações é ele, David de Tarso, conosco mais uma vez.
Exatamente, Fernando. Então, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Inteligência, estabeleceu um novo organograma da hierarquia do PCC, o primeiro comando da capital. Marcola ainda continua sendo o principal líder, mas durante todos esses anos que eu acompanho de perto a facção e até mesmo as investigações por parte da polícia, nunca foi vista porque eles são diferenciados pelos sintonias. Então tem o sintonia final, que são as lideranças do PCC, abaixo do Marcola tem outros 14 nomes, o Marco William Herbas Camacho Marcola, né? O nome completo dele, citando que está preso na penitenciária federal, foi transferido no interior de São Paulo para a penitenciária federal, mas uma sintonia que antes não existia, pelo menos não apontava tanto o Ministério Público como também os serviços de inteligência das outras forças. E agora a Polícia Civil identificou a sintonia da internet e redes sociais. É um grupo específico composto por criminosos que cuidam para que as mensagens trocadas entre todos os faccionados não sejam visualizadas pela polícia e até mesmo e-mails criptografados. Eles estabelecem conexões por meio da internet, rede social, e até mesmo fazem um monitoramento do que os faccionados andam postando. Então, isso é uma novidade trazida pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil e também sobre o racha do PCC, primeiro comando da capital, que a gente já trouxe diversas vezes aqui no Morning Show, entre eles o Andinho, que não mais faz parte do grupo criminoso, justamente porque teve divergência com o Marcola e outros quatro líderes do primeiro comando da capital que acabaram divergindo no Marcola e dessa forma foram expulsos e agora também são trazidos nesse relatório do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, Fernando.
Muito obrigado, David. Bom trabalho para você aí. Qualquer coisa, chama a gente por aqui, tá bom? É uma organização muito sofisticada que começa, age e opera de dentro dos presídios, né?
Que opera e que opera o país e o mundo, né? Talvez nós falamos muito das empresas brasileiras que vão para fora, né? O PCC tem sido o crime que nós estamos exportando para outros países, o que nesse caso é. E mais, ele lembra de todo um aparato tecnológico, de todo um aparato de comunicação, de todo um aparato de proteção e, infelizmente, algumas maçãs podres que são cooptadas pelo crime para fazerem parte dessa milícia do crime organizado. Então, este é um problema que o brasileiro precisa acordar, porque tem desfile na Sapucaí, tem questão de conta pública, mas o nível de requinte e poder que o nosso crime organizado está conseguindo é assustador.
É, vale dizer, Fernando, há poucos dias eu estive no interior de Minas conversando com um amigo policial, ele comentava justamente da chegada já há um tempo dessas grandes facções nas pequenas cidades. Então isso assusta mais, porque vai mostrando o tamanho da teia, o tamanho da rede que eles estão conseguindo montar a ponto de chegar em pequenos municípios do Brasil. Porque antigamente, né, quem se lembra aí, aparecia algo tão distante da gente, né? Falava, ah, lá na capital, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Hoje não, hoje já é aqui no bairro ao lado e às vezes você está numa cidadezinha de 10, 15 mil habitantes. Então isso é muito assustador. E um outro ponto, lembremos que recentemente a gente teve um esquema grande, né, que foi divulgado, foi defraudado pela Polícia Federal e outras polícias participando na Faria Lima. Então, de bancos, de empresas formalmente constituídas para trabalhar também essa lavagem do dinheiro vindo das facções, postos de combustíveis. Então, veja que a rede, ela está, como bem disse a Jess, ela se tornou uma grande empresa, ela se tornou uma mega corporação que hoje ela está, assim, infiltrada pelo país e, no mínimo, aí pela América Latina com muita força.
É, para além, concordando com o Matheus aqui, lembrou bem nessa questão da expansão. É, eu recentemente estive em Rondônia a trabalho e uma preocupação muito grande também da população de lá relacionada justamente a essa ali, que é um processo que já vem há anos e que inclusive está desgastando muito o governador de Rondônia, que é um governador que foi eleito com toda a pauta da direita, da segurança pública e num lugar onde, apesar de tudo, desse discurso e tudo mais... É, não conseguiu se ter um avanço relacionado à segurança pública real, que é mais uma coisa que eu repito aqui com alguma regularidade. A gente precisa saber discernir muito bem o que é discurso dessa parte da segurança pública e o que resolve de fato as questões relacionadas à segurança pública, como, por exemplo, foi a Operação Carbono Oculto, porque é justamente o processo de inteligência, o processo de investimento, o processo de investigação, de uso de tecnologia que vão conseguir enfraquecer esse processo das grandes facções que estão se tornando um poder paralelo no Brasil.
A gente vai saber agora informações sobre aquele naufrágio. Vocês estão acompanhando também, né? Uma coisa muito triste que aconteceu em Manaus, um naufrágio de uma lancha, um barco. Enfim, o barco está... a 50 metros de profundidade, para vocês terem ideia de como é profundo ali essa região dos rios, né? Do encontro das águas ali em Manaus, né? Quem tem as informações, parece que mais um corpo foi encontrado, é isso? Quem está lá? Eliandro Furtado, com as informações aqui no Morning Show. Bom dia.
Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã, exatamente. A região, na verdade, as buscas na região do Encontro das Águas continuam, né? Na verdade, as equipes continuam ali em busca de novos desaparecidos. E o que acontece? O Corpo de Bombeiros atualizou a quantidade de pessoas. O que era 7 caiu para 5. Essas atualizações foram revisadas após as informações sobre esses passageiros. O Corpo de Bombeiros não tem uma lista oficial desses desaparecidos, porque desses passageiros durante o naufrágio. Por isso, essas informações são atualizadas junto à família. Até o momento, 3 mortas e 71 pessoas foram resgatadas com vidas. As vítimas são o cantor Fernando Garcês, de 39 anos, que inclusive foi encontrado na última segunda-feira. As outras duas são a Samila de Souza, de 3 anos, e a Lara Bianca, de 22 anos. A embarcação foi encontrada a 50 metros de profundidade, o que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Como eu disse, as buscas são consideradas complexas devido ali aos fluxos do Rio Negro e Solimões, devido à profundidade, e por isso as equipes continuam tendo essa dificuldade. A área de varredura já ultrapassa 212 quilômetros de extensão do rio e a operação conta com mergulhadores, sonares, helicóptero e apoio da Marinha do Brasil. Como eu disse, o naufrágio aconteceu na última sexta-feira, dia 13, por volta de 12h30. Essa embarcação saía de Manaus em direção ao município de Nova Olinda do Norte, a mais ou menos 130 quilômetros da capital amazonense. Vídeos divulgados mostram passageiros na água, inclusive crianças ali em botes salva-vidas, enquanto aguardavam ali o socorro. Enquanto isso, embarcações que estavam ali próximo se achegavam para poder ajudar no resgate dessas vítimas que estavam à deriva. Inclusive, uma das passageiras relatou durante um vídeo que pediu para que o comandante reduzisse a velocidade justamente por causa do banzeiro e das ondas que são frequentes naquela região do encontro das águas. Fernando, o comandante, ele foi preso em flagrante no mesmo dia em que ocorreu o naufrágio, porém ele foi solto após pagar fiança. No dia seguinte, no dia 14, já no sábado, a prisão preventiva dele foi decretada, mas ele não foi localizado e enquanto isso ele... mais informações e também os desdobramentos desse caso e qualquer coisa, estamos à disposição para trazer as informações para o nosso público.
Muito bom, Aleandro Furtado, competente, excelente repórter, fazendo uma cobertura brilhante aí desse caso tão trágico. Muito obrigado, bom trabalho aí para você, meu amigo. É muito triste também, gente, rapidamente falando sobre isso, tem uma mãe que está desaparecida, que tinha, além de tanta coisa errada, faltava boia salva-vidas. E ela pegou uma boia, o filho de 16 anos, que não sabia nadar, ela viu o filho e falou, vai filho, se salva. O filho conseguiu nadar, se salvou, e ela é uma das desaparecidas. Um amor, assim, imensurável de uma mãe por um filho, né? É uma das histórias trágicas aí que envolve toda essa tragédia lá em Manaus.
É importante noticiar e destacar essa questão da falta de salva-vidas, de coletes, porque isso é um trajeto feito todos os dias por inúmeras embarcações naquela região. Então, é mais do que uma lamentação. É um alerta e uma cobrança também para as autoridades públicas, não só, obviamente, né, da região, mas do Pará também, Roraima, Amapá, onde esse fluxo, Tocantins, é muito frequente, que a embarcação que está saindo, peraí, ela está, né, cumprindo todas as regras de segurança, porque, de fato, acidentes podem acontecer. A gente não está dizendo que um acidente não vai acontecer, mas o fato é, se acontecer, todo mundo tem pelo menos um colete salva-vidas, tem as boias. Exatamente. Né, Fernando?
Não era uma viagenzinha curta, não. Era uma viagem de 130 quilômetros no Rio. É muito grande, isso é muito comum lá. Então, é o seguinte, né? Uma solidariedade à família desse rapaz aí, que, pelo que indica, infelizmente, a mãe está desaparecida e ainda faltam mais 5 pessoas, né, desaparecidas também.
Nós já dissemos isso aqui algumas vezes, né? Irresponsabilidade, imprudência mata. Quando você tem um investimento, um negócio desse, você não toma os devidos cuidados, não cumpre as devidas medidas de segurança, você, sim, a sua imprudência, a sua ganância, ela também mata.
E temos agora que fazer um break breve na rede de rádios e também na TV, mas fica com a gente que a gente vai falar, olha o que vem por aí, fofoca de carnaval, você viu o desfile da Virgínia? Gostou ou não? Teve vai e teve aplauso, a gente vai falar sobre isso, mas já a gente precisa de um break rápido e a gente volta daqui a pouco.
Olha o desfile da festa aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost-free com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
O desfile de ofertas! Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
All day,
todo dia.
All the hits, non-stop.
Think about me when I go to the speed I get so long for a fortnight.
Jovem Pan. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e... É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan, Jovem Pan.
Sato aqui conosco. Nesse momento, estamos de volta na nossa rede de rádios. Juliana Sato, psicóloga, vai comentar aqui conosco como é que foi, como é que ela viu esse desfile da Virgínia, que deu tanto pano para manga antes, durante e agora depois. Né? Ela teria não suportado principalmente o peso da fantasia, né? Dessa ombreira de 12, talvez 15 quilos, tirou. Ainda não se sabe o tamanho de uma penalidade ou se isso é uma penalidade, mas isso representa muito esse peso nas costas, né? Carregar nos ombros tanta responsabilidade, né? Desde que quando ela foi anunciada como rainha da bateria, né?
Sim, na verdade o carnaval ele trata-se de pertencimento, ele representa ali muitos símbolos e principalmente essa questão do peso nas costas, do que você carrega, não é só no corpo, mas é também nas emoções, nos sentimentos, na alma, o que você está carregando. E quando clareza disso, você se sente muito mais no controle e no domínio daquilo que está acontecendo no momento.
Te surpreendeu, Jess?
Não me surpreendeu. Eu acho que a Virgínia entregou um belo desfile. Ela conseguiu, com muitas críticas, né? Muito se falou sobre o samba dela naquele início ali.
O Loyola já tinha criticado antes aqui.
Samba antes. Inclusive, uma das maiores críticas do samba da Virgínia foi a Luana Piovani. E aí, para você que está nos assistindo, dá uma olhadinha na Virgínia sambando na Sapucaí e na Luana Piovani sambando. E me diz... Primeiro você aprende, critica ou dá pra criticar antes?
E foi bonitinho que a Virgínia falou bem da Luana, né?
Falou bem, elogiou a Luana Piovani. Falou, ela me odeia, mas ela, eu rio dos memes dela.
E a Luana não teve essa mesma gentileza, né?
Ainda numa entrevista, quando perguntada sobre Virgínia, falou, quem? Como se ela não conhecesse.
Mas eu achei muito simbólico o peso de uma fantasia e o peso de tanta expectativa. Sabe quando você fala, eu estou sentindo que eu estou carregando o mundo nos ombros. E o corpo é o que a mente fala, né? E vice-versa, né?
Sim, é uma representação. O corpo, ele representa ali tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós que não foi elaborado de uma forma regular. Então, a gente tem que regular as nossas emoções e quando a gente regula as emoções, o corpo, ele responde na mesma medida.
Eu acho que é interessante recordar aqui que a Virgínia, ela não foi lá se candidatar, postular, né? Esse título é a escola que vai e convida a personalidade, a influenciadora, a atriz, a cantora, para ocupar aquele posto, como nós tivemos aí.
E era de quem?
Que era antes da Paula Oliveira.
Que fez o quê? Que aplaudiu.
Que inclusive solidarizou, né, em alguns momentos com a Virgínia, muito gentilmente. E eu acho que a postura da Paola, ela reflete realmente por que ela ficou por tantos anos como rainha de bateria na Grande Rio. Uma mulher gentil, educada e que entende, né, que tem ciclos. Hoje, a Grande Rio chama a Virgínia, por quê? Porque está no auge, né, Fernando? E a escola quer isso.
É fácil vaiar, né, quando você está ali no meio de todo mundo, né?
Acho, inclusive, muito mal educado por parte de quem vaiou, né?
Nossa Ellen Manager disse que a gente tem esse som das vaias, Ellen. Então vamos ver, olha só, vamos ouvir.
Rainha da bateria, Virgínia Fonseca.
No mínimo, falta de educação.
E
no
antes
mínimo,
de entrar,
pra
né?
começar, no mínimo.
Acho que ilustra muito o que você trouxe aqui, a doutora estava contextualizando sobre peso. O peso emocional de você começar uma avenida, atravessar uma avenida inteira, sendo que a sua torcida, ela te vaia. Né? Então, uma falta de empatia, de carisma e de comprar a briga, né, da escola de samba.
Mas, pode não ser da própria escola ali, porque tá na arquibancada, também podem ser rivais. Mas tem um fato interessante, essa cena me lembra, na verdade, um jogador de tênis, Djokovic. Um dos melhores, um dos maiores, se não o maior de todos os tempos até aqui. O Djokovic, ele é vaiado em muitos momentos e ele faz um gesto para quem está vaiando como se fosse uma orquestra. Ele é alimentado pela vaia. E isso parece contraditório, mas muitas das vezes quem está numa posição de visibilidade, de pressão, precisa internalizar algo muito forte dentro de si para entender que para cada vaia tem 100 milhões de aplausos. Ontem a Virgínia, em live, ela própria, bateu o recorde de maior live feminina já feita. E as pessoas estavam lá para vê-la. Gerou milhões para a Grande Rio em termos de patrocínio, publicidade. Lançou um produto com a marca, com a própria escola. Está todo um frisson sobre ela. E o Brasil está se pautando. Mas a relevância dela e o que ela atingiu em muito pouco tempo, aí é inquestionável. Pode ser hater, mas ela é um sucesso.
Pois é um sucesso. Assim como foi um sucesso também, não sei se, acho que você não era nem nascida, quando a tiazinha desfilou, né, na escola chamada Tradição, foi em 99, se não me engano, ela causou tanto reboliço que a escola foi até rebaixada, porque ela não conseguiu fazer os movimentos necessários. Tiazinha, Suzana Alves, né, que hoje deu um depoimento dizendo que carnaval é só ego, carnaval não é nada disso. Vamos ouvir o que ela disse, a Virgínia de ontem.
O mal não se apresenta assustador. Ele se apresenta prazeroso, ele oferece brilho, ele oferece aplausos, ele oferece sensação de poder. Mas eu aprendi algo profundo nesse lugar. O que exalta o ego pode sufocar a alma. Quantas noites vivendo de pesadelos na época. A Bíblia diz assim: o que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Tem certas que não são saudáveis, que não são eternas. A presença de Deus, ela permanece. E entre o frio na barriga do palco e a paz no espírito, eu escolho a paz. Eu escolho ser antiquada. Eu escolho viver em conserva.
É, viver em conserva. Tem um meio termo, gente. Dá pra gente achar um temperinho aí de curtir o carnaval e não subir tanto a cabeça?
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan. Jovem Pan.
Just a young girl. A quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind, not a yes sir, not a follower, fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer, take a number, I was lightning before the thunder,
thunder.
My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Gente, posso falar? Não dá mais pra esquiar. Não, sério. Os brasileiros tomaram conta, né? Você não tinha tanto brasileiro esquiando que a música de recepção no check-in do hotel era samba, você acredita? Não, e sem falar que é um tal de um querer mostrar que tem mais que o outro, que fica até ridículo, né? Mulherada coberta de joias. Falei, gente, joia pra esquiar? Aí toma um tombo, perde o brinco na neve, como é que fica? Aí cada uma com no mínimo 3 looks de esqui. Esquia mal pra caramba, nunca passou da pista verde, mas o look é impecável, né? Aí tinha uma carioca que usava um conjunto Moncler branco. Não, juro. Fulano esquiando parecia uma avalanche despencando na montanha, sabe assim? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Aí no jantar a tal da carioca sentava na mesa com o marido. Aí na mesa do lado sentava a babá com os filhos. Tudo falando alto. As crianças mal educadas, a babá também falando alto. Falei, gente... Não, tudo bem que eu também viajo com babá, mas sabe assim... Babá também tem que ter modos, concorda? Botar uma babá cafona, com cara de cafona e falando alto... Não dá, né? Não, pra mim a babá é um resumo da família, né? Se tem babá cafona... Diga-me a babá que tu andas e te direi quem é, sabe assim? É, parece uma louca, né?
Sandra, meu nome é Sandra... Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia. O algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Oh, louco! Muito bem, meus queridos. Salve, tudo bem com vocês?
Tudo maravilhoso.
Como é que vocês estão? Tudo certo?
Tudo bom.
Muito bem, muito bem. Olha que beleza. Agora não tem nada no T-Pex. Tá, que maravilha. Como é que vocês estão? Meus manifestantes endividados. Tudo bacana com você? Estamos de volta aqui com mais um habilidoso programa Pânico pelas impávidas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que não está na lista do Epstein, mas está na lista do Serasa.
É nóis mesmo.
Opa. É isso aí. Serasa, Serasa é um clássico. Sensacional. Solta a vinheta que o homem chegou.
No programa de hoje, Caio Castro.
Ó, presença ilustre. Caio Castro. Aqui no Pânico, ele que é piloto de Porsche, ele tem o... O que que você veio lançar aí?
Não, você vim tem primeiro...
Você não tem um produto. Não, eu quero o produto.
Não, calma.
Não,
eu queria dizer o seguinte.
Eu quero o produto já, imediatamente.
Eu em Miami brasileira agora, curtindo meu carnaval programado, mas eu quis estar aqui.
É isso. Boa.
Eu quis, porque eu tava lá assistindo, assim, ele podia estar lá. Não, queria estar aqui, vim pra cá pra encontrar vocês.
Saiu de lá.
Começar a semana bem.
E o mais louco, que a gente queria estar lá, não queria estar aqui.
Tudo bem,
mas você sabe o que acontece? Porque a entrevista você tem que dar quando você tem um motivo. Quando você vai lançar um livro, aí você tem uma entrevista. Porque senão,
mas a saudade é um motivo bom.
Não, mais ou menos.
Faz tempo que a gente
saudade
não se
passa,
inclusive. Você
sempre...
a gente vive na corrida.
É verdade. Sempre agradável.
Zuzu impossível.
Ele
tava com o Ricardo Eletro. Eu recebi ele. Ele e o Sami.
Tava fazendo evento.
Pra você ver a vida do homem.
Que não é fácil. Três filhos, né, irmão? Bem relacionado. Rodrigo, nosso lar. Como é que está, Rodrigo?
Ótimo, tá feliz da vida que agora o Miami brasileiro tá em destaque?
Ele deu um gás. Não, porque ele. Eu não sabia mesmo, né? Que ele foi crescido, nascido em Praia. Na Praia.
Eu nasci em São Paulo. Minha família, parte da minha mãe é de São Paulo, né? De Ribeirão Preto, mas eu fui criado praticamente na Praia Grande.
Tá bonito, pô,
deram um tapa, viu?
Aquela orla.
Disse e repito.
É.
Miami brasileiro, não, quem falou.
Santos é melhor.
Não.
A orla de
o corretor de Santos.
O corretor de Santos tem um prédio pra vender.
Ele tem os apartamentos em
Valentina, caramba.
Pera lá.
Corretor se
pera lá. Legal os apartamentos tortos na orla.
Você tem. Pera lá.
Você não explica.
Pera lá.
Polêmica.
Aquilo é um problema de solo. É um clássico. Aquilo é que nem a Torre de Pisa.
Rinha de Caiçara agora.
Tira foto. Virou Torre de Pisa.
Peculiaridade da cidade.
Ali você sabe que é Santos... Certo? São Vicente e Long Beach.
E Praia Grande.
E Praia Grande. Então, tem esse, mas eu acho que Santos Tem um pessoal
que filma,
que faz, né? Santos com drone.
É, isso aí, coisa é mais espetacular.
Linda, coisa mais linda. Tem o porto, tem os navios, é bem legal. Essa região é bem legal. E você vai sempre pra lá?
Vou. Eu tô lá praticamente todo final de semana, quando eu tô aqui por São Paulo. Dia de semana eu vou lá também pra acordar na praia, dar uma corridinha na orla, venho pra São Paulo de volta. Eu frequento, cara, eu gosto dali. Eu, né, tenho excelentes histórias. Minha adolescência inteira, ano novo, carnaval, Páscoa. Obviamente era onde eu conseguia ir financeiramente, porque a van naquela época era 10 reais, então dava pra ir.
Sim, sim.
Então era...
Rápido Zephyr.
Era a minha única opção.
É isso aí. Mas
eu gosto demais, Vou até hoje.
Boa.
Boa. É. Mas um cara viajado, né? Sabe que eu tenho uma... Acho que a palavra não existe inveja, né? Que fala inveja boa. Mas desde a época que você trabalhou na Globo, você fazia um negócio que era meio ano sabático. Uma vez que eu te encontrei, aleatório.
Na Rússia.
Na Rússia? Foi isso. O cara viajou com os amigos.
Ele pegou a russinha lá.
Isso foi um namoro que eu tive.
Zuzu na Rússia?
Tem filho na Rússia.
Tem filho. Agora eu tô casado.
Tem filho.
Tem um filho.
Pegou a filha do Putin.
Vladimir
Zuckerman.
Vladimir Zuckerman.
Deixou um filho lá.
Tijelovski. Essa foi a vez que eu tô. Essa vez que a gente se trombou na Rússia. Mas ele faz uma coisa diferente do Sami, que ele ajuda os amigos e todo mundo vai junto no rolê, né? É. Como é que é essa história de você ficar viajando
nesse
assim?
Nesse ano, especificamente, era a Copa do Mundo 2018. E aí eu fiz um projeto, né? Fiz uma cotação de quanto seria mais ou menos a viagem. Vendi a ideia para algumas marcas pra gente capitalizar e fazer a viagem de que daria aí um ano. Meio ano pra ir, meio ano pra voltar, porque a gente foi de carro. A gente saiu de São Paulo e chegou em Moscou de carro.
De carro pra Rússia.
A expedição foi essa. E foi louco, assim, porque a gente bateu em muitas portas pra pedir ajuda mesmo, assim, né? De fazer um orçamento legal. E as pessoas falaram assim, não, isso aí não tem como.
Não fecha a conta.
Ah, mas deu, velho.
Deu.
Não, mas você tá muito rico, né?
Tá.
Ele tem muita firma.
Muita.
Como vocês acham que esse carinha bonita na novela da Globo?
Sim. É bobo, você acha?
Você acha que é bobo?
O Tito aprendeu com ele.
Não, ele tem muita firma.
Nunca relativo aqui também.
Não, você tem um monte de firma.
Posso,
não.
Tem. Firma, Açaí, construtora.
Empresário.
C3 aí brilhando.
Não é?
Sou esforçado, mano.
Ah lá, mas tem que ser.
Então, mas você tem por quê? Porque é uma coisa que você gosta mesmo, ou você falou, não, eu tenho aqui essa vida de ator e tal, que é uma vida é complicada, né? Cachê.
Artista.
A vida de artista que é, que é meio insegura.
Site de fofoca.
Você foi pra isso porque você gosta? Você gosta do negócio? Léo Dias, puta nego mal.
É. Mano.
Puta,
cara. Sai pra dar um bote e sai no...
Meu, não, é uma merda. Hoje.
É uma merda. Os amigos mandam print.
Mas não é. Você sabe qual é o problema? O problema de todo mundo que não é famoso igual você, acha o seguinte, as pessoas têm na cabeça dela que fama resolve tudo. E é a maior mentira que existe.
Exato.
Que fama não resolve
tudo. É a pior coisa.
Que é ruim ser famoso. Sim. Então, quando você é famoso igual você, você descobre que a fama não adianta muito. É bom ser famoso? É. Ajuda. Mas também é uma merda.
E a gente descobre também que informação não retrata a realidade e tampouco a verdade.
Nunca. Cara. Sim.
É uma informação, mas tá.
Tá.
A partir, ó, né, não um retrata, exemplo. É. Hoje mandaram eu perguntar pra ele se ele já tá pagando o jantar pra mulherada.
Ah, não. Aí você tá com pouca informação, porque esse assunto tem 2 anos e meio.
Puta! Nossa, é isso que eu tô falando.
2 anos e meio,
é isso que eu tô falando.
Voltando
esse assunto, mano. É isso que eu tô
mais informado.
Não,
ele
vai pagar a conta. É isso que eu tô falando. Me pediram pra perguntar isso.
Ah, porra.
Mas tá pagando ou não?
Não, o que eu quero saber é da firma.
Não.
Eu quero saber das firmas.
Sim.
As firmas.
Os negócios. Caio Castro, não, LTDA.
A holding.
Então, mas eu quero saber por quê. Por que isso? Porque você já tinha isso?
No começo, a minha primeira ideia, eu fui influenciado pelo meu pai, que ele decidiu abrir um restaurante. E eu tava com uma pratinha guardada, tal, vamos abrir e tal. Começou daí o empreendedorismo, assim. E, obviamente, quebrei a cabeça, perdi grana, investi errado, tomei caminhos que, né, não eram certos, mas aprendi da forma que tinha que aprender. E aí eu fui tomando gosto, principalmente por ver pessoas envolvidas acreditando naquilo que eu tinha de ideia e o negócio dando certo. E parece papo, né, mas assim, quando você vê, sei lá, a gente tem hoje diretamente 2.000 e poucos funcionários, você vê 2.000 e poucas famílias dependendo e vivendo de um negócio que você acreditou quando sozinho tava na sala ali, olhou e falou, mano, será que dá certo? Vamos dar tal. Isso é legal pra caralho também.
É.
Mas hoje você é um cara que...
No final das contas é dinheiro, mano. Você vai ganhar qualquer
então,
hora.
Então, mas né? Fazer a diferença fazer na vida diferença, do outro é legal, né?
Dá um negócio maior, impagável. Assim.
É. O Emílio falou que você tá... Pô, parabéns, cara.
Legal.
Muito legal.
O Emílio falou que você tá com várias firmas e tal. Você fica procurando negócios assim? Fala assim, isso aqui é uma oportunidade boa. Acho que eu vou entrar nisso aqui junto ou não. Ou você deixa a vida levar, o que chega, você abraça ou não.
há um tempo atrás eu prospectava negócio assim. Hoje a gente tem uma quantidade expressiva de compromissos internos na Hold. E o que a gente faz hoje é melhorar o que está a casa, assim. Então não tem.
2.500 funcionários? Não, mas
calma lá. Direto por aí. Hoje a gente tem 200 lojas no Brasil do Jah.
Do Jah de açaí, né?
A gente vende mais de 1.300 toneladas por ano.
É, 1.300 é pra mim, mais ou menos. Eu consumo bastante.
Mas tem que ter um negócio. Tem que ter um cara.
Não sabia que era seu, não. Da hora.
O Jah, né?
É bom pra caramba.
Mas
tá maluco.
Tem que ter um cara aqui. Olha o Sandrão lá. O Sandrão que faz.
Também. Cara, a gente tem um time, né? Não dá pra fazer em dois, três. É uma cabeçada.
Mas quantos... Bom, você tem negócio de açaí, construtor, ou qual que é o negócio?
Não, hoje meu negócio é o açaí.
É o Jah, é. É, eu falo isso porque, pô, mas também você é piloto, as suas apostas todas são...
Não, vamos lá, vamos separar os
business
os setores,
da vida, mas também é um business.
Tipo, minha profissão hoje é piloto.
É piloto.
Eu vivo disso, eu invisto nisso, é o que eu gosto de fazer. Mas negócios à parte, tem o açaí, tem a agência, são coisas que dão...
Coisa.
Um suporte, entende?
Eu tô falando de piloto porque eu vi tua história, eu não sabia, cara, que você começou a se apaixonar por kart e tudo que você faz, você fica meio alucinadão, né? Ficou
treino. Alucinado.
Como é que foi pra você virar piloto assim, cara?
Cara, como você falou, há 18 anos eu andei de kart pela primeira vez. E aí quando eu botei a bunda no kart, eu falei, por que que eu não fiz isso antes da minha vida, tá ligado? Obviamente que eu não tinha dinheiro pra tal, porque é um esporte caro, e eu também não tive uma oportunidade, ninguém me levou, não tive o acesso. E aí eu comecei a andar, toda semana eu andava, sei lá, 4 vezes por semana. Aí comecei a participar de campeonato amador, depois fui participar de campeonato de longa duração ainda amador. E aí o Wendel, o filho dele é piloto também, o Fredão. E aí ele me chamou pra correr na equipe dele na categoria já profissional, nas provas oficiais. E aí nossa primeira prova a gente pegou o segundo lugar.
Caramba.
Aí cara, foi indo. Depois tipo de um tempo tive oportunidade de fazer teste na Porsche, fui pra fora do país também fazer teste em outras categorias. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu comecei a estruturar um direcionamento de foco. Tipo, vou falar, ó, vou dar um tempo na carreira de ator, porque às vezes eu me sentia perdendo tempo de pista quando eu ficava naquela espera do processo de fazer novela, de fazer filme.
Gravar.
Cara, eu preciso fazer uma coisa só. Fazer as duas coisas na alta performance é difícil, tá ligado?
É um inferno.
É, meu.
É difícil, você, mano.
É um inferno fazer novela, né? Enche o saco
de um e querer fazer o outro. É foda.
É, mas, difícil,
né? Cara, fazer novela é legal, mano. É tipo assim.
Eu fiz uma novela.
Fez. As pupilas do senhor reitor.
Procura aí.
Eu lembro.
A pupila do senhor reitor.
Lembro.
Fiz uma novela. Participações.
Era o pupilo.
Claro. Tem imagem?
Tem.
Isso aí tem.
Éramos seis também participações.
Participações especiais. O problema de novela é que você tem que esperar muito.
Ah,
e paga mal. E paga mal. Paga mal.
Depende, né?
Depende. O que é mal, o que é bom?
É que você era figurante. O cara era o principal.
O bom. É o Tarcísio Meira e Glória Menezes.
Protagonista.
O Tony. Tá lá, o Tony. O Tony é bom.
Mas quando vocês falam, qual que é o número na cabeça? Só pra eu ter uma ideia.
Do quê?
Do que é bom e do que é ruim.
Malhação. De grana?
De grana? O que é um salário bom e o que é um salário ruim? Três dígitos pra cima é bom.
O meu é ruim.
Entre 100 e 1 milhão. É. Isso é um salário bom.
Pra mim seria. É que você não sabe quanto eu ganho aqui, irmão.
É. Se a gente for falar isso daí. É.
Do que aqui?
Não, quatro dígitos.
Aqui paga mal.
Ah, mas também
pra saber.
Mas tem uma base.
Mas eu acho, sei lá.
Do quê?
Não, mas pau.
Eu falo
pra fazer
que
uma
cara
novelinha sem conto.
Até 1 milhão.
Não.
Quanto tempo fica lá à disposição pra fazer a novela?
Uns 3 meses?
Nove a dez meses.
Tá bom, sem pau.
Mas o inferno é porque o cara fala, eu tenho gravação hoje. Aí que horas chega? 7 da manhã.
É isso aí.
Fica das 7 às 11 da noite na mão de uns filha da mãe. De
sim.
Corta.
Não, 11 horas de trabalho. 11 horas de carga horária.
É isso aí.
Caraca. Não, fora se o cara mandar bem numa novela, que pode ter acontecido várias vezes com você,
e aí
você
emenda,
cola numa outra, né? Você já tá numa bombando e o cara te chama outro diretor e fala, aí, Caião, vem.
Você já emenda uma na outra.
Ô, Caio, já que você falou dessa parte da carreira artística, onde é que tá a carreira artística? Você falou bastante assim do. Você falou bem do piloto, tem os seus negócios. Onde é que tá a carreira artística? Principalmente agora que você tem vários streamings também fazendo novela. Como é que você avalia a tua carreira artística e o que você tá afim de fazer?
A carreira artística, acho que ela tá aqui. Guardei com muito carinho, não tô falando que fechei a porta e não vou fazer mais. Mas acho que foi um momento que eu precisei dedicar pra pista, entende? Eu já comecei atrás um pouco, eu comecei com 18 anos. A molecada que compete comigo e tal, eles têm, sei lá, 18 anos já praticamente dentro do automobilismo, tá ligado? Então, a comparação que eu faço, por exemplo, é assim, Sabe quando você conhece uma criança que foi alfabetizada, por mais filha de brasileiro, mas foi alfabetizada fora do país, aí ela vem e fala inglês com você. Entendi. Você fala, mano, é irretocável. E aí você vai, você tem um inglês de alto nível, mas você fala muito bem, mas eu falo, você tem
você
inglês?
Quer chegar nesse mesmo nível,
você tem
nível,
um
né?
baita do inglês, é. Mas você não fala igual uma criança que foi alfabetizada. É mais ou menos essa comparação que eu tenho quando a criança vai pro automobilismo desde muito cedo. Eu não fui. Então, para eu falar esse inglês perfeito, eu preciso me dedicar demais, até um pouco mais do que essa criança.
Com que idade você começou na TV? Com que idade você começou a atuar?
Com 18.
18 anos?
Foi 2007, finalzinho de 2007. E eu fiz meu último trabalho em 2022, que foi um Globoplay. Foi quando virou a primeira novela pro stream, assim.
E agora estão fazendo um remake.
Vários. É. Remakes e reboots.
É, tá faltando gente que escreve bem, pô.
A TV que faz hoje em dia também não é mais aquela que a gente fazia. Muita coisa mudou, né? Muitas questões sociais passaram a fazer diferença dentro do produto e tal. Então é uma outra parada, assim.
Não, mas é que o cara tem medo hoje em dia de fazer. É, não, também. Porque, por exemplo, hoje em dia, lembra aquele cara que batia na mulher?
Dan Stuba.
Que porra.
Arraquetada.
Meu, tinha um cara.
Ele pra molecada. Do Corinthians hoje,
tinha um cara. Tá, tinha um cara na novela. Pô, ele parece... pegava a mulher dele, ele enchia ela de raquetada.
Raquetada. Ele era apaixonado.
Se isso faz hoje em dia...
É tipo o Sammy faz. É. Com o Picobon.
Não, mas é... Mas tem muito nego que se confunde, que você tá falando, né? Você já ter passado por algum personagem que você fez, que uma tiazinha no supermercado, alguém já não ganhou uma com você?
É, Dom Pedro.
Cara, eu tive pelo lado bom de Dom Pedro, exatamente. Passava na rua, a galera me chamava meu príncipe, fazia, sabe?
Não, mas é que a série foi muito bem feita e a galera era um puta time.
Ele fez Dom Pedro primeiro.
Sim, foi Dom Pedro pra caramba.
Dom Pedro era comedor, né? Uma salva de palmas pra Dom Pedro.
Vamos aplaudir
o Dom Pedro.
Mas ele já comeu mais que Dom Pedro.
Meu apelido é Dom Pedro, pelo menos.
O Dom Pedro. Ele teve filho com a freira.
Pô, não!
Lá no Algarve.
Opa.
O último filho dele, ele comeu a freira.
Ah, não. Sim.
Uma salva de palmas.
Três vezes sim.
Dom Pedro I. Não é isso?
Caramba,
é. Não é
a cara,
o Caio, se eu não me engano, freira também no laboratório.
Puta Dom Pedro. Registrado, acho que ele tinha mais de 100 filhos.
Meu Deus, velho.
Olha
lá, ó.
Ele era o imperador do povo. Ele era benquista, ele gostava das pessoas, ele gostava de
comer.
Ele tentava se vestir como tal.
Ele era da galera.
Ele
né?
era da galera.
Mas ele era muito jovem também, né?
Ele era jovem, pô, ele era jovem.
Moleque piranha.
E foi rei no Brasil, ele é rei no Brasil e em Portugal.
Imperador, né?
Ele é imperador aqui.
Lá é Dom Pedro II, no quarto. E morreu lá, né? Voltou pra lá e morreu em Queluz.
É
um cara muito legal, muito interessante. Nossa história.
E você gostou de fazer? Pô, é legal essa
série.
Foi
muito
legal. Uma série, né?
Foi uma novela das seis. Essa em específico foram 6 meses de obra. Então a gente ficou menos, né? Ela tem menos tempo de arte também. Então exige menos, assim. Foi, talvez tenha sido meu trabalho mais legal, que
você
eu mais
curtiu fazer.
Curti fazer.
Que da hora.
Toda a dinâmica no dia a dia também era muito bom. E as pessoas me tratavam como príncipe, mano. Era vibe, todo mundo me ajudava, querendo ou não. Chegava no trabalho, tava de caia ainda, e todo mundo, Vossa Alteza. Aí eu já ia entrando no
clima. É bom ganhar mais que os outros, né?
Manda pra eles.
O que a Paulinha já veio aqui?
A Paulinha toda assanhada.
A Paulinha?
Olha lá. Assanhada.
Olha aí, você gosta de
ser. Oi, querido.
A Paulinha fazia o programa do Rony Fon na Gazeta.
Ela era Ed.
Ela queimava o risoto.
Aí passaram o facão na Gazeta. Aí
ela foi a primeira.
O saco.
Oi, querido. Eu sabe o que faz.
Todo dia ela vem encher o saco. Ela se arrumou. Porque você tá aqui, ó.
Tomou bala.
Nossa, arrumou mesmo.
Oi, querido. Primeiro eu queria agradecer o Sandro. Queria agradecer o Davi. Que são pessoas que nos ajudaram a trazer o Caio. Eu tenho essa veia de atleta, né?
Fazer uma pergunta.
Eu corro. E aí vi que você tá fazendo a meia maratona e fez ali num tempo, tipo, de 4 e pouquinho. Queria saber essa coisa dessa sua veia de atleta, sabe? Assim, salto de paraquedas, pega onda. Ai, queria te falar que você acha que a Praia Grande é Miami brasileira.
Já falou.
Você não conhece,
já falou.
Não conhece Riviera de São Lourenço, que tá maravilhosa também.
Conheço.
Riviera é bom.
Opa,
só funkeiro lá agora.
Boa. Mas ela é diretora do programa, acabou o horário, ela nem olha no relógio.
Ela é da terceira idade. Ele tocou o elevador.
Eles são muito sem educação, fala.
Obrigada. Essa sua veia de atleta, e sempre mais, e conquistar mais, enfim.
Como é que tá o coração?
coraçãozinho.
É, o coraçãozinho.
E a Grazi, tá bom?
E a conta? É.
Tira a camisa.
Ah, esse aí, coraçãozinho aí, lindo.
Vou mostrar a veia pra ela.
Desde muito novo eu faço esporte, desde molequinho, assim, sempre gostei. E é o que o Dani tava falando, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou e quero fazer, quero competir, quero chegar num nível alto. É, minha última maratona, eu fiz uma meia, que foi a meia maratona de São Paulo. É, aí eu fui no sub 1:40, cheguei 1:39, o pace médio acho que de 1:44.
Oh. O pace do Emílio é de 8:30.
Puta, agora ela tá nessa de corrida.
A véia vai travar com
ela. Ela tá uma puta véia chata. Ela tá uma puta véia chata que ela fala: qual é o
leva
seu
ela
pace?
Pra vender a
qual é o seu pace? Ai, qual é o seu. Ai, quantos K você correu hoje?
Cara? Não, atleta é assim.
Ah, atleta,
informações técnicas.
Atleta lá, uma véia lá de 50 a mais.
Pelanca.
50 velha.
Corre de andador.
Corre com a pelanca. Ela chama pelancas.
Pelanca do.
Olha isso.
Eu tenho 52
anos,
Emiliano.
Olha isso, olha lá.
Correndo
pela...
com o Drauzio Varela
pela
hoje.
Ela e o Drauzio Varela
tava correndo corrida com o Drauzio Varela e perdeu.
Ela e o Drauzio Varela.
É o turma Drauzio
Vareta.
Tomou um pau da Palmirinha no parque. Comigo,
tá? Deixa eu agradecer.
Ah, gostei. Agora o pau vai torar.
Pô, Caio, obrigado por você ter vindo.
Obrigado.
Valeu, cara.
Valeu.
Cara, muito gente fina. Demais. No Instagram, pra você seguir, @ Caio Castro conversou aqui com a gente na programação da Jovem Pan.
Opa, ele trouxe estoque pra gente.
Trouxe.
Hoje foi que foi.
O que é? Estados Unidos?
Vamos lá.
Muito bem. É o seguinte, eu não sei se você sabe, mas 70%, isso é pesquisa, hein? Pesquisa. 70% das pessoas têm a deficiência do magnésio.
Isso é verdade.
Então o que acontece? Às vezes você nem desconfia que é magnésio, né? Você não vai pensar nisso. Você tá o quê? Você tá desanimado, você dorme mal, tá cansadão. Pode ser o magnésio.
Certo.
Que tá faltando para você, não é isso?
Complementar
70%.
70%. Emília, é impressionante, porque o magnésio ele é uma fonte de vitamina. Ele ajuda no ATP, que é justamente...
Energia.
Energia, disposição. Principalmente para você que anda meio cansado, desanimado. Às vezes aquela rotina, né? Ou até a produtividade baixou um pouquinho. Use o nosso magnésio. Ele é fantástico para nutrir o seu cérebro, melhorar os níveis de energia e, sem dúvida nenhuma... melhorar também as conexões neurais.
Opa!
Então, por exemplo, ele vai evitar demências na terceira idade. Você vai usar o magnésio, ele evita, ele previne. Uma coisa muito legal é que ele estimula a produção da melatonina, o hormônio do sono, Daniel.
Nossa, dorme maravilhosamente.
Você dorme
muito
bem.
Muito bem.
Até você, Guareta.
Pode tomar. Muito. Olha, vou te falar, tem gente que fala, demora uma semana, 3 dias. No primeiro dia que eu tomei magnésio, eu dormi, sonhei e você acorda 1000 vezes melhor.
É melhor porque, Daniel, ele estimula a produção da melatonina e ele provoca o relaxamento muscular. Então, isso é muito importante. Importante para evitar ali espasmos musculares, evitar cãibra. Opa. A gente sempre fala da cãibra, mas a cãibra é importante, Emílio, porque o magnésio ele vai trabalhar diretamente na síntese da elastina. Então ele devolve o que? Elasticidade para os músculos. Você tem mais elasticidade, com certeza vai evitar, vai diminuir as cãibras, os espasmos musculares. E aí, por aí vai. Dores nas articulações também, né? Quando a gente fala do magnésio, é importante porque ele preserva o líquido sinovial, aquele que. Que principalmente evita o desgaste de cartilagem. Então não vai ter aquele atrito de osso com osso, ele vai melhorar sua mobilidade, vai destravar os seus movimentos. Muito importante para quem tem reumatismo também. Claro que ele não vai curar, mas ele vai aliviar sua dor, te dar uma qualidade de vida maior. Então é um mineral importantíssimo. São 5 magnésios numa única cápsula.
Que é o 5.0.
Esse é o diferencial, Emílio.
Que é o sulfato malato.
É, o óxido de magnésio, o quelato,
isso,
né, o taurato, né?
Isso.
Tem até o que dá energia, né, no ATP taurino. Diretamente, que ajuda principalmente nos níveis de energia, combate o cansaço, a fadiga. É a prevenção.
É o único que é completo, é o único que tem 5 tipos.
5 tipos. E o bacana é que é o seguinte: o magnésio ele tem um papel, principalmente quando a gente fala das vitaminas, dos sais minerais. É o fio condutor, né, Emílio? O Emílio sempre fala isso, é como se fosse uma construção, o cimento dessas vitaminas do seu corpo. Então, por isso que ele é tão importante, para que você tenha saúde física, saúde mental. É muito importante também para que você tenha uma vida longa e saudável. Sem magnésio, sem dúvida, você vai sofrer com essas dores e ela vai aumentando. Tem gente, Daniel, que, olha só, a pessoa acaba viciando em remédio de farmácia. Ela toma remédio, Emílio, pra tomar remédio.
Total.
Toma remédio pra dormir, pra acordar. remédio para tensão, para dor. Então é super importante a gente prevenir.
Testa um suplemento, né? É importante testar o
isso,
suplemento.
Isso, é importante testar, conhecer, e o nosso magnésio é o melhor do Brasil, Emílio.
E tem uma promoção especial para você experimentar, mas é só no 0800-787-9999. A ligação é grátis para você. A gente tá vendendo saúde aqui, mas tem um presente especial para quem tá acompanhando o Pânico. É isso?
É isso. Ó, tem um presente especial, o Delário tá até fazendo. Servi um cafezinho ao vivo, Emílio. Porra, meu. Ó, você já pode.
Peraí.
Deixa aqui, ó. Vai cair o café aí.
Ó, você já pode ligando.
Ah, esse aqui.
Tá fazendo legal, cara. Você já pode ligando. Enquanto faz o café, já pode ligando. 0800-787-9999. Ligue agora mesmo. 0800-787-9999. Eu vou mandar essa cafeteira portátil, Emílio. Olha só. Quem ligar agora, mil pessoas, eu vou mandar essa cafeteira. Ligou, vai ganhar a cafeteira. Eu vou mandar também a creatina para os músculos. Show. É o cimento do cérebro.
Ótimo,
a creatina, muito importante. E o relógio inteligente. São três presentes pra você e essa super cafeteira.
É legal que
você
leva pra viagem. Aí,
leva pra viagem, pro escritório, Emílio. Pô, pode
que
fazer
que aqui no programa. Os caras não inventam, né, meu?
Muito bacana.
Não é?
É legal demais. É legal,
você põe a cápsula.
Pode tomar, tá pronto já.
Não, é que tá
ele tá saindo mesmo. Um pouquinho ainda lá, ó.
Tá rolando. Que os caras não inventam, né?
Cara, bacana.
Você põe a cápsula aqui e aí faz o café.
Faz o café, ele esquenta.
Não, ainda tá funcionando aqui. Vai dar merda também. Aqui.
Delari fez cenário.
Emílio,
agora.
Eu tenho 100 unidades dessa cafeteira portátil. 100 unidades. Olha, as primeiras. É, 100 não, 1000. 1000 unidades. As primeiras.
Olha,
as
primeiras café, mil pessoas. Tá quente? O café tá quente.
Porra. Olá. Quentinho?
Bom?
Caramba. Boa,
caramba, os caras inventam cada coisa, né, bicho?
Bem legal.
Legal isso aqui?
Demais. Sensacional.
Quer dar um gole?
Eu quero, por favor.
Você não tem nojo?
Não. Você não babar, né?
Não. Não. Eu não babei.
Que isso? Maravilhoso.
Gostoso, né?
Isso aqui é um expressivo.
Tem nojo?
Eu tomo chá.
Tem nojo.
Eu não tomo café.
Bom demais.
Então, vamos fazer uma promoção.
Promoção.
Cafeteira, lançamento aqui pra você. Aqui. O relógio, que é espetacular.
A creatina também, né, Emílio? E as primeiras mil pessoas que ligar, 70% de desconto. Então, você que está acompanhando o Pânico, de qualquer lugar do Brasil, eu entrego na sua casa. Liga agora. 0800-787-9999. Vou repetir para você já ir ligando e aproveitando. 0800-787-9999, Emílio.
É isso aí.
Boa, bicho.
E aqui ele colocou, ó.
Posso dar uma dica, Emílio? Você tomou o café? Posso dar uma dica do magnésio? Depois que você toma o magnésio, depois que você toma o café, não tomar o magnésio.
Ah, é?
Nunca,
ah, é?
Nunca.
Por quê?
Ele diminui a absorção. Nunca tomar o magnésio.
É legal tomar sempre o magnésio. Eu tomo à noite.
Isso, à noite.
Isso. Também. Bom, antes de dormir, duas
só uma dica
ali.
Muito bem.
Sensacional.
Dito isso.
Valeu.
Breakzinho? Vamos fazer um break então, para você. 107-9999. O mais importante é a sua saúde. E faça atividade física também, que faz muito bem.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Chegou o novo Multimix Pastilhas, uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe, tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de verdade. Multi.
É a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do... Quer ver só?
R$ 2.261,77.
Ela gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.